Hello there and welcome to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. E no episódio de hoje, o 11º episódio da 7ª temporada, nós falaremos sobre birthday party. Birthday party, que é festa de aniversário. Como você já sabe, você que é assíduo aqui nos nossos podcasts, sabe que eu trago sempre histórias relacionadas à minha vida aqui para os nossos podcasts, para uma contextualização mais real daquilo que nós estamos falando. E hoje, em especial, eu gostaria de voltar um pouco no tempo. Gostaria de falar de uma época em que eu completava 18 anos de idade. 18 anos de idade morando nos Estados Unidos. E eu me lembro que com 17 anos, 17 para 18, quase 18, né? Eu havia vindo ao Brasil e passei 40 dias aqui no Brasil. Natal e Ano Novo, isso foi no período de 94 para 95. Nossa, isso faz tempo, hein? Eu já morava nos Estados Unidos há bastante tempo. E aí eu queria muito vir ao Brasil. E eu me lembro que minha mãe disse para mim, olha, tudo bem, eu vou liberar para você, caso você consiga o dinheiro. E aí eu fui, trabalhei, ralei bastante, juntei a grana e falei, mãe, eu consegui a grana, consegui o dinheiro e agora eu quero de presente de Natal ir para o Brasil passear. E aí, como eu consegui o dinheiro, ela não teve como dizer não. Eu vim para o Brasil e ela ainda me deu um apoio, né, um suporte, financeiramente falando. E eu me lembro que quando eu regressei para os Estados Unidos, em janeiro de 95, a minha mãe me disse assim, olha, nós não teremos festa de aniversário esse ano para você, porque eu gastei, né, muito dinheiro com a sua ida para o Brasil e tal, te ajudando. Eu sei que você conseguiu juntar o dinheiro da sua passagem, mas eu precisei bancar a sua ida até lá, sua estadia no Brasil, né? E eu disse, não, mãe, tudo bem, não tem problema, o maior e melhor presente que a senhora poderia me dar, a senhora já me deu, que foi ir para o Brasil passar esses últimos 40 dias. E aí ela disse isso para mim e eu não aceitei, né? Isso foi em janeiro, dia 8 de fevereiro. Eu, Marcelo Dutra, completo os meus anos, né? Eu faço aniversário exatamente no dia 8 de fevereiro. E aí, quando chegou no final de semana daquele período, do dia 8 de fevereiro, a minha mãe, no sábado, me disse assim, Marcelo, se apronte, se arrume, porque hoje nós temos uma festa de aniversário para ir. E eu disse, pô, mãe, mas festa de aniversário de quem? Ela disse, não, é de um cara aí que você não conhece, não se preocupa não. E eu falei, então tá bom. Eu fui, né, me aprontei e tal, e a gente foi para o aniversário. Eu talvez seja a pessoa mais, em inglês nós chamamos de naive, mais ingênua nesse quesito, porque eu acabei caindo naquele papo, e a festa de aniversário era para mim, e era uma festa surpresa. Então, eu estou explicando isso para você, para contextualizar você, para que você agora possa entender que nós estamos aqui no nosso podcast de hoje falando sobre isso, né? Essa festa de aniversário em especial, surpresa que minha mãe fez para mim lá quando eu completei os meus 18 anos de idade, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos para a primeira frase aqui, né? E nessa primeira frase, a minha mãe disse para mim o que eu acabei de contar para você. Ela disse, Marcelo, get ready. We're going to a birthday party tonight. E aí, eu preciso fazer um novo parênteses aqui. Se você está começando aqui hoje, você está escutando esse podcast pela primeira vez, saiba que você deve estar em um processo ativo de aprendizado linguístico constantemente. Aqui dentro, seguindo a metodologia WAVE, metodologia APL criada por mim, chamada de Applied Practical, você vai aprender o inglês, o idioma, de uma forma ativa e prática, trazendo isso para o seu mundo, para o seu universo. E é legal isso porque você vai me ouvir falando as frases, vai ter a explicação disso e vai ter a oportunidade de praticar o idioma, porque somente falando inglês você será capaz de falar inglês. Eu sei que isso parece redundante, mas se você está chegando aqui pela primeira vez e nunca me ouviu falar sobre isso, é importante que você saiba que Se você deseja falar inglês, você não vai fazer isso através de gramática. Você não vai falar inglês através da escrita, nem através da leitura. Você só vai falar inglês se você de fato falar inglês. E não basta escutar o idioma. É importante que você o escute, mas é importante que você fale igualmente. Por esse motivo, eu sempre trago um episódio voltado para a conversação, voltado, baseado em frases, para que você, assim como você aprendeu o português, aprenda agora o segundo idioma, o idioma em inglês, tá? Ouvindo e repetindo. Óbvio que você não vai repetir isso de qualquer maneira, como se fosse um papagaio, sem entender o que você está dizendo. Por isso é que eu explico para você. Eu digo para você o que a frase quer dizer. E em seguida, sem traduzi-la, mas explicando-a, em seguida você tem a oportunidade de falar isso, né? De praticar o idioma de verdade. E como nós estamos num podcast, essa é a forma mais realística possível que nós poderíamos ter para esse aprendizado linguístico. Porque, apesar de eu disponibilizar os PDFs dos episódios aqui dos nossos podcasts, você está nesse momento apenas escutando e tendo a oportunidade de repetir sem qualquer tipo de leitura. Isso é crucial se você deseja, de fato, chegar até a sua fluência em inglês. Então, vamos novamente à frase inicial que nós temos aqui no nosso podcast, e ela é: Marcelo, get ready. Explicando essa primeira parte, a minha mãe disse para mim para eu me aprontar, né? Então ela tava falando: olha, se arrume aí, se apronte aí, get ready, ok? Se você gosta de videogame, você possivelmente já ouviu isso antes, né? Ali tem o jogo de carro, e aí o narrador diz: get ready, set, go! Né? Que ele quer dizer: se apronte, se arrume, esteja preparado. Aqui é a mesma coisa. Minha mãe disse para mim: Marcelo, get ready, tá? É, no videogame Mortal Kombat, se você gosta, né, e é da sua época, como é da minha, aqui no Brasil pronunciado Mortal Kombat, né, mas em inglês nós falamos Mortal Kombat, você também tem isso. Antes da luta começar, que o narrador fala? Get ready, fight! Então, é a mesma coisa que minha mãe está dizendo aqui para mim: se apronte, se arrume, Marcelo, get ready, tá? Se você não conhece absolutamente nada da minha história, saiba que quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos pré-adolescente, chegando lá porque a minha mãe queria muito que eu e minha irmã aprendêssemos inglês, ela forçou literalmente que nós falássemos um inglês 100% do tempo em casa. E não era uma época em que nós tínhamos a internet como auxílio. Não existia Globo Internacional nos Estados Unidos. A gente não tinha muito para onde correr. Nós íamos para a escola e falávamos inglês. Nós íamos para a loja e falávamos inglês. Nós ligávamos o rádio ou a televisão e ouvíamos e assistíamos inglês. Não tinha muito para onde correr. E dentro de casa, minha mãe queria que nós falássemos o inglês o tempo todo. Então, isso foi muito bom, muito benéfico para o meu conhecimento linguístico a nível de inglês, mas, ao mesmo tempo, me fez perder o meu português. E quando eu cheguei ao Brasil, eu precisei fazer cursinho de português. E eu sei que eu falo com muita fluência hoje em dia, com muita naturalidade, sem sotaque, mas essa foi a minha realidade 23 anos atrás. Lá se vão 23 anos treinando português. Então eu consegui adquirir novamente a fluência que eu tinha antes de sair do Brasil. Voltando à nossa frase, Marcelo, get ready, ok? Essa é a primeira parte que nós temos aqui e eu gostaria que você agora repetisse essa primeira parte. Vamos lá? Então eu falo, te dou um tempinho para você repetir, ok? Marcelo, get ready. Marcelo, get ready. Isso daí. Muito bom. E aí, a segunda parte dessa mesma frase é: we're going to a birthday party tonight. E o que essa frase quer dizer? Quer dizer aquilo que eu expliquei para você antes, que minha mãe estava dizendo que nós íamos numa festa de aniversário. Birthday party, ok? Birthday party. Não é, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora, não é relevante para você prestar atenção a cada uma das palavras isoladamente, porque palavra solta não forma frase sozinha. Eu já ouvi muitos professores de inglês dizendo: ah, se você souber 7 mil palavras em inglês, você conseguirá falar fluente. Balela! Se fosse tão fácil assim, bastaria decorar o dicionário. frase, para você formar frase, você precisa saber como fazer, porque palavra solta não forma frase sozinha, ok? Agora, qual é a forma mais simples de se aprender o idioma? Frase feita, assim como nós aprendemos o português. Então você tem aqui uma frase feita, onde você já sabe o significado. Agora é hora de você se atentar à sonoridade, ao ritmo e à entonação dessa frase, e não a cada uma das palavras isoladamente. Então a frase é: "We're going to a birthday party tonight." E aí você, ouvindo eu dizer isso, você vai tentar aí do outro lado repetir da melhor forma que você puder, tá? Você não precisa ser perfeito. Aliás, perfeição para nós seres humanos simplesmente não existe. E a prática não jamais te levará à perfeição, porque, eu repito, a perfeição para nós seres humanos não existe. A prática nos levará à evolução. E é essa evolução que você deve buscar todos os dias, em tudo que você fizer, inclusive no conhecimento linguístico. Tá? Então vamos agora repetir essa frase junto comigo. Eu falo e te dou um tempinho. Vamos lá? We're going to a birthday party tonight. We're going to a birthday party tonight. Isso aí. Repare que eu não estou falando rápido demais. Também não estou falando vagarosamente. Tá? O que eu estou fazendo é falar natural com você. E se eu falar vagarosamente, pronunciar as palavras perfeitinho, bonitinho, pausadamente, o que eu estarei fazendo contigo é atrapalhando a sua fluência. E eu digo isso porque nós vemos muitos alunos estudantes do idioma por aí que estudam inglês por anos e anos, né? 6, 7, 9 anos, e não conseguem escutar um filme, por exemplo, e entender, ouvir uma música, compreender e cantar junto, né? Ou conversar com um nativo, fazer uma viagem e ter um nível de comunicação natural. E isso se dá porque os professores de inglês muitas vezes estão treinando seus alunos para uma constante dependência dos professores. Isso não pode acontecer. Eu, como seu professor, eu tenho por obrigação treinar você para uma independência linguística. Você precisa ser... Eu não posso ser para você como se fosse uma bengala, né? E você precisa se escorar o tempo todo. Não, pelo contrário. Eu preciso treinar você para a vida. E na vida as pessoas falam naturalmente, como nós falamos no português. Você não fala "eu vou jogar bola amanhã" pausadamente. O que você fala? "Eu vou jogar bola amanhã." Olha como é que existe uma junção de palavras. "Eu vou jogar bola amanhã." É natural. E isso acontece em qualquer idioma, incluindo o inglês. E eu, enquanto seu professor, novamente repito, preciso treinar você para a vida real. Então, nós temos uma frase aqui do mundo real. Tá? Falada com o ritmo natural. E é o treino que vai fazer você evoluir. Então agora nós vamos juntar a primeira parte e a segunda parte dessa frase para que você possa repeti-la. Vamos lá? Marcelo, get ready. We're going to a birthday party tonight. Marcelo, get ready. We're going to a birthday party tonight. Mais uma vez. Marcelo, get ready. We're going to a birthday party tonight. Very good. Very good. É isso aí. Eu sei que pode ser desafiador nesse momento, mas o desafio com a prática te faz evoluir, te faz crescer. E é isso que a gente está buscando. Então, o controle está nas suas mãos. Sentiu dificuldade, pause, volte, ouça novamente, repita, pronuncie quantas vezes forem necessárias. Mas treine, porque é o treino que nos faz crescer. E aí eu, né, viro para minha mãe e digo: "A birthday party?" Que quer dizer, peraí, uma festa de aniversário? Como assim, né? Tá? Então, o que nós temos aqui é uma pergunta com a entonação de pergunta, obviamente, mas a estrutura não é uma estrutura de pergunta. Ou seja, O que nós temos aqui é uma forma incorreta de se fazer uma pergunta. Mas Marcelo, você não é professor de inglês, você está me ensinando inglês errado? Não, estou te ensinando o inglês da vida. E você precisa ter a consciência de que na vida, muitas vezes nós falaremos errado, assim como nós fazemos em português, né? Tamo junto é um grande exemplo. Tamo junto, que é exemplo mais errado de português do que esse, que é outro. A maioria das pessoas são, não é assim que as pessoas dizem? A maioria das pessoas é. Essa é a forma correta no português. É assim que deveria ser dito. Então, como assim, da mesma forma que nós fazemos no português e falamos muitas vezes errado e as pessoas, né, seguem repetindo isso, é nós, é outro exemplo, assim como no português, também no inglês isso acontece, e acontece com muita frequência. E esse é o grande motivo de muitas vezes os alunos ficarem presos na hora de conversar com alguém, com um nativo, por exemplo. Porque você vai dialogar com uma pessoa, né, um nativo, ou vai assistir um filme, ou vai ouvir uma música, ou assistir um vídeo, uma série, você vai escutar o inglês natural, na grande, vasta maioria das vezes. Importante é para você saber qual é a forma certa e qual a forma errada. E eu digo isso porque no inglês, assim como no português, coloquial, do dia a dia, você vai usar a forma mais adequada para aquele momento. Mas se você for fazer uma entrevista de trabalho, por exemplo, você não vai usar um inglês do dia a dia. Você vai utilizar aquele inglês mais robusto, né? Mais completo, mais complexo, mais polido. E isso é importante que você aprenda igualmente. Aqui mesmo, nos nossos podcasts, se não me falha a memória, lá para a quinta temporada, existe uma temporada inteira onde eu ensino como passar uma entrevista de trabalho em inglês, e lá nós tratamos única e exclusivamente de um inglês mais polido, um inglês mais educado, um inglês mais culto. E se você deseja... Eu digo para você, volte aqui nos nossos podcasts e escute isso, tá? Vai te ajudar e vai te ajudar e muito. Se você deseja ter esse conhecimento igualmente, também através do YouTube, acesse o nosso canal, Wave Imersão Linguística, lá no YouTube, e você vai ter esse conhecimento entregue lá igualmente. Novamente eu repito. Importante é para você ter a opção nas suas mãos de escolher qual é o inglês que você vai utilizar. E se por acaso a pessoa virar para você e falar tanto o inglês coloquial, o inglês do dia a dia, quanto o inglês mais polido, o inglês mais culto, você está pronto, pronta para ouvir e compreender aquilo que a pessoa está dizendo para você. Esse é o meu papel aqui enquanto seu professor, tá? Então, a pergunta que foi feita é: a birthday party? Olha a entonação de pergunta, hein? A birthday party? Vamos lá, vamos repetir? A birthday party? A birthday party? A birthday party? Muito bom. A forma certa aqui seria dizer, are we going to a birthday party? Então, para não falar essa frase toda, a gente encurta, ok? E se você não sabe, nós não estudamos gramática do inglês nas aulas de inglês nos Estados Unidos. E eu posso falar com muita propriedade sobre esse assunto, porque toda a minha formação acadêmica vem dos Estados Unidos. Então, quando nós estamos nas aulas de inglês na escola nos Estados Unidos, nós estudamos a forma natural de se utilizar o idioma. Então, você aprende esse inglês de conversa com os amigos do dia a dia, você aprende um inglês um pouco mais culto para conversar com o diretor da empresa onde você trabalha, o inglês que você conversa com o professor na sua escola, o inglês que você vai conversar, por exemplo, com o presidente da república. São níveis distintos. Aprende-se muito vocabulário e as aulas de literatura são inseridas dentro das aulas de inglês, não há separação. Então, todos aqueles livros de Shakespeare, aquilo tudo a gente lê em sala de aula. E bem possivelmente você já viu isso acontecer em algum filme, não é mesmo? Eu digo para você, gramática do inglês, a gente não precisa dar essa ênfase toda. Eu não sei por que motivo, né? Os cursos de inglês aqui no Brasil dão tanta ênfase a isso. Uma vez que a gramática do inglês é extremamente simples. Inglês no mundo linguístico é entendido como língua primitiva, de tão simplificado que é. E a gente aprende a gramática falando, fazendo, de verdade. Então eu digo isso para você e eu preciso que você guarde essa informação. Aprenda a gramática do inglês falando. Aprenda a gramática do inglês fazendo. E nós fazemos isso no português igualmente, tá? Não me interprete mal. Se você parar para analisar bem, você verá que uma criança que é criada dentro de um ambiente onde o inglês, onde o português é falado, ele é um português mais culto, essa criança vai crescer falando o português corretamente, né? E com um linguajar, um vocabulário mais elaborado. Se você, por outro lado, pegar essa mesma criança e colocar num ambiente em que ela, onde o português não é tão culto assim, essa criança ela vai tender a falar o português mais errado, porque ela está absorvendo aquilo que está no ambiente. Repare como aqui existe, e eu trago toda essa bagagem da ciência, psicologia para dentro do ensino linguístico, mas existe uma influência absurda do ambiente no ser humano, tá? Querendo ou não. Então, a gramática do português nós só vamos aprender tempos e anos depois, quando nós vamos para a escola, e aí sim lá é ensinado isso. E eu acho que isso é válido, porque o português é uma língua extremamente mais complexa que o inglês. E também digo para você que se você aprendeu o português, você certamente será capaz de aprender o inglês, certamente. Tá bom? Tudo que você precisa é de um passo a passo simples, né? E algo que seja customizado para você, com acompanhamento direto de um professor e um ambiente seguro para você praticar esse novo idioma todos os dias, assim como você faz o português. E você vai chegar lá. E eu vou te ajudar nesse processo. A propósito, falando nisso, se você ainda não está fazendo parte da nossa imersão em inglês Fluent Wave, eu sugiro a você que acesse waveidiomas.com e preencha o seu cadastro simples, rápido e prático. Em menos de 30 segundos você faz isso. E aguarde, porque eu mesmo, pessoalmente, entrarei em contato com você e vou inserir você dentro de um dos grupos da nossa imersão. Tá? Isso certamente vai te ajudar muito. A imersão ela é bem mais completa do que os nossos podcasts. Se você gosta aqui dos nossos podcasts, saiba que na imersão você tem, além dos podcasts, você tem videocasts, você tem vídeos extra, você tem dicas com áudios exclusivos e específicos para você chegar até a sua fluência. Você tem aulas ao vivo, onde eu explico tudo isso em detalhes. Você tem exemplos de alunos falando inglês de verdade para que você entenda que você também é capaz, não porque você é igual aos outros, mas porque você igualmente tem um cérebro capaz de aprender e você só precisa do caminho certo. Todo esse caminho, esse norte, esse passo a passo é entregue dentro da imersão, tá? Se você deseja participar da nossa próxima imersão, novamente repito, acesse waveidiomas.com e preencha seu cadastro. Muito simples, muito rápido, muito prático e aguarde uma mensagem minha. Tá ok? Dando sequência ao nosso diálogo, eu perguntei para minha mãe a birthday party e ela disse, yeah, some guy you don't know. Lembra que no início do nosso episódio aqui hoje eu disse para você que quando eu questionei a minha mãe sobre uma festa de aniversário, ela disse, ah, é de um cara aí que você não conhece? É essa frase aqui, ó, some guy you don't know, tá? Some guy you don't know. Vamos lá, vamos tentar? Vamos repetir? Yeah, some guy you don't know. Yeah, some guy you don't know. Yeah, some guy you don't know. Muito bom, muito bom. E aí, poxa, eu vou ficar discutindo com a minha mãe, né? Vamos pra festa, vamos pra festa. Aí eu virei pra ela e disse, all right, mom. Então, eu tenho o costume, até hoje, né? De quando converso com a minha mãe, mesmo se hoje, morando no Brasil, eu falo, né? Minha mãe ainda reside nos Estados Unidos. Se eu falo, por exemplo, em português com ela, eu a chamo de mami ou então mom, até hoje, né? É bem comum. Então, mom é uma forma diferente, uma forma mais carinhosa de você falar mother, tá? Então, all right, mom, é a forma que eu utilizei aqui. Beleza, ok. All right é como se fosse ok. Tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos repetir? All right, mom. All right, mom. All right, mom. Muito bom. Então, fui me aprontar, tomei meu banho, né? Coloquei minha roupa, nós entramos no carro e fomos, junto com a minha irmã igualmente, em direção ao local da festa. Chegando no local da festa, eu naquela época, com 16 anos, eu já tinha minha carteira de motorista, né? Não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos nós podemos tirar a carteira de motorista com 16 anos. Em alguns estados até com menos. E eu tirei minha carteira, eu morava em New Jersey, e eu tirei minha carteira com 16 anos. E aí chegando lá no lugar da festa, eu louco para dirigir sempre. Até o dia de hoje eu gosto muito de dirigir, mas especialmente naquela época. E a minha mãe falou assim, será que você consegue estacionar o carro para a gente? Aí eu falei, pô, claro, né? Claro que eu vou... Claro, agora, só se for agora, né? Então essa pergunta que ela fez para mim naquela época foi, could you please park the car? Não foi muito bem uma pergunta. É uma pergunta com uma solicitação, né? Could you please park the car? Quando ela falou isso, na hora, né? Eu já dei o pulo e falei, claro, pô, deixa comigo. Ok, vamos lá, let's repeat the sentence. Could you please park the car? Could you please park the car? Could you please park the car? Muito bom. E aí todo mundo saiu do carro. Todo mundo já estava tudo combinado, né? Todo mundo saiu do carro e foi em direção à festa. Eu virei para minha mãe e disse, of course, né? É claro, né? Estacionar o carro deixa comigo. Então, todo mundo saiu, eu peguei o carro e fui estacioná-lo. Ok? Let's repeat this one. Of course. Of course. Of course. E nós temos formas distintas, né, de se dizer isso. Eu poderia dizer, por exemplo, sure, que também significa claro. Mas, of course, nesse caso aqui, com que dá uma ênfase maior, né, naquela situação ali, principalmente com a entonação correta, of course, né, com a empolgação toda que eu fiquei de estacionar o carro. Eu mal sabia que eles estavam programando uma festa surpresa para mim, né. E aí... eu estacionei o carro, todo mundo subiu, ficava o saguão, né, o local da festa, ficava no segundo andar, e aí eu fui subir nas escadas. E quando eu estava terminando assim, já de subir as escadas, que eu apareci, a minha mãe e todas as demais pessoas começaram a cantar, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, que é feliz aniversário, né? E eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Então eu comecei a olhar para trás assim e perguntar, né? Mas cadê o cara, gente? Cheguei bem na hora do parabéns, né? Cadê esse cara? Ok? Então o início aqui é dos meus parabéns, né? Que a gente canta. Eu gostaria que você repetisse agora para treino, tá? Treino de pronúncia. Vamos lá? Vamos tentar? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Muito bom. Como eu disse, eu fiquei procurando, né? Quem é esse cara? Onde é que tá esse cara, né? Que tá fazendo aniversário hoje? Onde está essa pessoa? E a pergunta para isso em inglês é: Where is this guy? né? Onde está essa pessoa? Onde está esse cara, gente? Eu estou aqui, todo mundo cantando parabéns. Eu comecei a bater palma, né? Não sabia o que estava acontecendo. E comecei, happy birthday to you. Tá? Então, eu particularmente cheguei, porque a minha mãe veio na minha direção, inclusive já trazendo o presente. E a primeira coisa que eu perguntei para ela, que eu havia acabado de perguntar para mim mesmo, foi essa pergunta, né? Onde está essa pessoa? Where is this guy? Foi essa pergunta que eu fiz para minha mãe. Vamos lá, vamos repetir essa? Where is this guy? Where is this guy? Where is this guy? Repare como a entonação é importante, tá? E é nisso que você precisa se atentar. Entonação, ritmo, pronúncia, tá? E isso que é importante aqui, e não o que é cada uma das palavras da frase. Quem se apega a cada uma das palavras dificilmente chega até a fluência, acredite. Porque num diálogo, na hora de conversar, quando uma pessoa fala uma frase e dentro dessa frase existe alguma palavra que essa pessoa desconhece, pronto. Ela agarra naquilo e dali não sai. E aí ela não consegue mais dialogar porque ela ficou presa naquela palavra que ela desconhece. Mas saiba que em português nós fazemos isso constantemente. A gente literalmente chuta o significado. A gente, de fato, de verdade, a gente adivinha o significado baseado no contexto. E assim deve ser em inglês. Às vezes uma frase de 10 palavras, se você entender 3, você consegue deduzir o restante. E no início do aprendizado, esse é o melhor caminho, como nós fizemos com o português. Existe o momento de você aprender palavra isolada, tá? Existe o momento de você absorver vocabulário solto, mas não é no início do aprendizado. Se você tentar fazer isso no começo, isso só vai te atrapalhar. Essa é a grande verdade. Quando eu perguntei isso para minha mãe, ela virou para mim e falou, Happy birthday, my son! E já veio me entregando o meu presente. Ela comprou uma pulseira para mim na época de ouro. E eu fiquei super feliz. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu confesso que até esse momento eu ainda estava viajando na maionese. Não sabia o que estava rolando. E ela me deu aquilo, eu abri a caixa, olhei a pulseira de ouro. Falei, será que é para eu entregar? Sério, minha cabeça estava nesse nível. Será que é para eu dar esse negócio aqui para o cara? Mas cadê o cara, né? Cadê essa pessoa? Onde é que ele está? E ela, Happy birthday, my son! Né? Falando comigo, feliz aniversário, filho. Ok, vamos lá, vamos tentar? Happy birthday, my son! Happy birthday, my son! Happy birthday, my son! Isso aí. E eu, poxa, naquela hora eu olhei assim, eu vi uma mesa inteira, assim, só com os meus amigos da escola. Eu falei, caramba, esse cara ele tem os mesmos amigos que eu, né? Eu não sei quem que é essa pessoa, porque, poxa, os meus amigos estão ali, minha família está aqui, minha mãe conhece. Quem deve ser essa pessoa? E eu não aguentei e repeti a pergunta para minha mãe. Where is this guy, mom? Onde está esse cara? Pelo amor de Deus, fala comigo. Where is this guy, mom? Vamos lá, vamos tentar essa. Where is this guy, mom? Where is this guy, mom? Where is this guy, mom? E aí a minha mãe virou para mim e falou assim, It's your birthday, this is your party. Né? E quando ela disse isso para mim, né, que era o meu aniversário, que era a minha festa, eu falei com ela na hora, falei assim, mas como é que é? Como é que é? A senhora não disse que eu não ia ter festa porque eu fui pro Brasil e tal? Ah, meu filho, eu programei isso tudo, eu já estava tudo acertado, né? Enquanto eu estava no Brasil, acredite, ela entrou em contato com todos os meus amigos da escola, marcou toda a festa, agendou o horário no local, preparou tudo, sem eu saber. Então foi de fato uma grande surpresa para mim e não era surpresa para ninguém ali, né? Mas me pegou em cheio. De fato me marcou. Marcou tanto que hoje, anos depois, nem tantos anos assim, para não revelar a idade, mas até hoje eu lembro desse dia e sempre que eu fecho os olhos e lembro, como agora, né, que estou contando essa história para você, eu revivo os mesmos sentimentos. Eu me sinto perdido do mesmo jeito, eu me sinto feliz do mesmo jeito, eu tenho aquela sensação de algo inacreditável da mesma forma. E isso eu estou contando para você porque isso também é um dos pilares dentro da metodologia WAVE, dentro da imersão em inglês fluente, inclusive, eu ensino isso. Como que você utiliza as histórias da sua vida, os acontecimentos da sua vida para aprender inglês e nunca mais esquecer? Como que você cria suas próprias frases e faz a devida associação com histórias que já existem, que já aconteceram na sua vida, que você não precisa fazer força para lembrar, porque já ocorreu a descarga emocional necessária, seja ela positiva ou negativa, para nunca mais esquecer isso e falar inglês de verdade? Novamente, eu repito para você, participe da imersão Inglês Fluente Wave. Certamente você vai se beneficiar demais, demais. Os alunos que participam da imersão, eles saem da imersão sabendo não somente memorizar qualquer palavra em inglês em segundos, mas criar as suas próprias frases no idioma. E como levar essas frases, esse idioma, para o mundo real deles. Isso faz total diferença. E isso está baseado nos três pilares da metodologia WAVE. Mas não é só isso, tem muito mais que isso. Participe da imersão, certamente você vai gostar. Então, para a gente poder fechar aqui, nós temos essa frase, né, da minha mãe. It's your birthday, this is your party. Vamos lá, vamos repetir? It's your birthday, this is your party. It's your birthday, this is your party. It's your birthday. This is your party. All right. Very nice. Very nice. Lembre-se que é o treino, hein? Continue treinando. E eu falei mais uma última frase, né? Porque eu ainda estava perdido, não sabia o que estava rolando. E eu disse, say what? O que quer dizer, como é que é? Tá? Então, say what? Essa é a forma que a gente diz o como é que é. Como é que é? Essa expressão nossa em inglês, say what? Ok, vamos lá? Say what? Say what? Say what? É isso aí. Se você deseja receber o PDF desse episódio, ele está disponível para você. A única coisa que eu preciso que você faça é que você mande uma mensagem diretamente para o meu WhatsApp pessoal, código de área 32988103208, solicitando esse PDF, dizendo o seu nome, porque eu quero saber com quem eu estou falando, não estou aqui para falar com máquina, eu gosto de gente, e solicitando o nome, pelo nome do episódio, tá? Que nesse caso aqui em específico chama-se Birthday Party. É assim que eu salvo no computador e eu só vou encontrar isso para enviar para você pelo nome. Então, fala assim, Marcelo, meu nome é X, eu ouvi o seu podcast Birthday Party e gostaria de solicitar o PDF. Aí eu mando para você. E você vai ter acesso a mais esse conhecimento, que deve ser um conteúdo extra, né? A parte, para poder agregar valor. Lembrando que o importante nesse momento é você escutar e repetir, sem leitura. Escutar e repetir. O PDF é disponibilizado para agregar um pouco mais de valor, para ajudar você um pouco mais, e aí dentro de um conhecimento um pouco mais específico, voltado para palavras, quem sabe algumas palavras isoladas. Mas lembre-se, para aprender inglês, uma forma mais simples é escutar e repetir, não se atentando às palavras soltas, mas sim à frase que você está ouvindo, entendendo-a, você deve repeti-la e levá-la para o seu mundo para que você jamais esqueça. Tá bom? É isso, espero que você tenha gostado. Nos vemos novamente num próximo episódio aqui dos nossos podcasts Fala Inglês Naturalmente. Take care and have a great day.